As rádios da UFSM apresentam Rede Básica. Rede Básica. Dicas para o Enem 2021.
Olá, eu sou Regina Battelt, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Sou a coordenadora institucional do projeto UFSM em Rede com a Educação Básica, o Rede Básica. E começa aqui o espaço Rede Básica, uma parceria entre a UFSM e as redes de ensino público da Educação Básica. Na nossa estreia, trazemos um especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todos os nossos conteúdos vêm aqui sob o protagonismo de professores e professoras que atuam no ensino médio e fundamental. A prova de língua inglesa é o nosso primeiro assunto. A professora Raquel Bevilacqua, da área de linguagens do Colégio Técnico Industrial, o CETISM da UFSM, entrevista as professoras Amanda Radins e Patrícia Marcuso. Amanda é doutoranda em letras e Patrícia é professora do Centro de Artes e Letras da Federal. Vamos ouvi-las.
Hey, tá te preparando para fazer a prova do Enem? Quer algumas dicas de última hora sobre a prova de inglês do Enem? Então, este podcast é para ti. Olá, o meu nome é Raquel Bevilacqua e sou professora de linguagens do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISM. E este é o Pod Línguas, um podcast da área de línguas do Colégio Industrial de Santa Maria. Bom, para a gente começar, você sabe dizer quantas questões tem a prova de inglês no Enem? Será que as questões da prova de inglês são parecidas ano após ano? Ou seja, será que tem um padrão que aponta para os tipos mais comuns de questões? Será que é possível se sair bem na prova de inglês, mesmo encarando algumas palavras que podem ser desconhecidas? Sobre essas e outras perguntas, vamos conversar com duas convidadas que fizeram uma pesquisa sobre as questões de inglês na prova do Enem. Elas elaboraram um material super legal sobre isso, com diversas dicas que tenho certeza de que vão ser muito úteis para vocês. O título do material é Guia Prático para Mandar Bem no Enem, Língua Inglesa. Nossas convidadas são Patrícia Marcuso, que é professora do curso de letras da UFSM, e Amanda Radins, também professora de inglês e aluna de doutorado do curso de letras. Queremos agradecer a participação de vocês neste podcast.
Oi, pessoal, tudo bem? Como a professora Raquel mencionou, meu nome é Patrícia Marcuso, eu sou professora da instituição, atuo nos cursos de graduação em letras inglês e no curso de pós-graduação, no programa de pós-graduação em letras, ambos, então, da UFSM. Estou muito feliz em participar dessa iniciativa, mais feliz ainda em saber que uma pesquisa concebida e executada dentro do contexto universitário da UFSM chega agora até vocês por meio desse podcast e também por meio do guia que eu e a Amanda elaboramos. Espero que vocês aproveitem, que as informações sejam úteis, relevantes e que ajudem vocês a se preparar para o Enem. Em caso de dúvidas, podem me procurar pelas redes sociais. Eu tenho Facebook, tenho Instagram. Eu responderei com o maior prazer. Abraço.
Oi, pessoal. Eu me chamo Amanda. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa pesquisa e desejar bons estudos e um bom desempenho para os estudantes que vão realizar o Enem.
Vamos começar por perguntas mais básicas. Quantas questões de inglês tem na prova do Enem? E qual é geralmente o formato em que ela aparece para o candidato?
A prova de inglês no Enem tem 5 questões, dentro de um caderno de prova com 90 questões ao total, incluindo outras disciplinas. Ela é a primeira disciplina que aparece dentro do caderno de prova e ocupa em média umas 2 páginas inteiras.
Se a gente consegue perceber que existe um padrão entre as questões do Enem, fica mais fácil o candidato, a candidata, se prepararem para resolver essas questões e aumentar as suas chances de acerto. Neste sentido, em termos gerais, o que a pesquisa de vocês revelou sobre as questões da prova do Enem? Existem alguns tipos mais comuns de questões?
Sim, a pesquisa revelou que existem alguns tipos mais comuns de questões no Enem de língua inglesa. Bom, nós identificamos 6 tipos. Os mais comuns são as questões que demandam que o examinando ou o candidato, né, ao Enem identifique informações específicas acerca do conteúdo do texto base. Depois, um segundo tipo é aquela questão que demanda que o examinando ou o candidato ao Enem identifique o objetivo do texto base. Depois, o terceiro tipo é um tipo de questão que demanda que o examinando identifique o assunto do texto base. Por fim, em menor ocorrência, há questões que demandam que o examinando identifique relações intertextuais, ou seja, que tente estabelecer uma relação do texto base com algum outro texto externo, né, citado no próprio texto base, ou então no enunciado das questões, ou ainda nas alternativas de resposta. O quinto tipo de questão é aquele que aborda a função de algumas expressões, então é preciso identificar o significado, a função de alguma expressão em língua inglesa utilizada no texto base. E por fim, o último tipo é a questão de tradução, em que é preciso identificar a melhor tradução para a língua portuguesa nas alternativas de resposta de fragmentos textuais escritos em língua inglesa presentes no texto.
No guia produzido, vocês sugerem o que eu vou chamar de pulo do gato. Isto é, vocês aconselham o candidato ou a candidata a pular o texto em inglês em um primeiro momento. Assim, o candidato deve abordar a questão em 3 etapas. Na primeira etapa, ele deve ler o enunciado da questão, ou seja, a primeira parte da questão, escrita em língua portuguesa, e que vem logo após o texto em inglês. Na segunda etapa, o candidato ou candidata deve ler as alternativas da questão. Na terceira e última etapa, vocês sugerem que ele ou ela leia o texto em inglês. Por que que vocês sugerem aos candidatos essa estratégia de pular o texto em inglês num primeiro momento?
A gente sugere essa estratégia porque só o fato de as questões estarem escritas em língua portuguesa já auxilia os candidatos a entenderem melhor o texto em língua inglesa. Além disso, as questões apresentam informações importantes sobre o texto base. Então, antes mesmo de ler o texto em língua inglesa, os candidatos já podem ficar sabendo, pela leitura da questão, qual é o gênero, ou seja, o tipo de texto, quem o escreveu, qual o assunto geral, onde foi publicado e para qual público-alvo, que seria o provável leitor. As questões também já podem indicar qual parte do texto deve ser lida de forma mais detalhada, se é uma parte específica ou se é o texto como um todo. Lembrem-se que o objetivo de quem está realizando a prova é responder ao que a questão está perguntando e não entender o texto como um todo, palavra por palavra, pelo menos não no momento da prova.
Geralmente, o contexto, isto é, o lugar de onde os textos da prova são retirados, pode dizer muito sobre o texto que o candidato ou a candidata vai ler. Como exemplo de contexto, podemos citar o contexto da mídia, onde encontramos, por exemplo, o jornal, a revista, o noticiário. Temos também o contexto da literatura, com livro, poesia, entre outros tipos de texto. Quais os contextos mais comuns de onde a maioria das perguntas ou dos textos em inglês são retirados?
O contexto mais comum de onde a maioria dos textos da prova de inglês do Enem são retirados é o contexto jornalístico. Depois aparece o contexto publicitário. Nós analisamos, identificamos principalmente como texto base a notícia jornalística, depois, em menor número, o anúncio publicitário, seguindo então de letras de música, de tiras cômicas e de poemas.
Além dos contextos ou esferas de onde os textos são retirados, conhecer os gêneros textuais, ou seja, os tipos de texto mais comuns na prova, também pode ajudar bastante. Por exemplo, no contexto jornalístico, os tipos de texto carta do leitor e notícia são bastante diferentes entre si. têm objetivos diferentes. E isso influencia o uso da língua naqueles textos e influencia também o modo como nós, leitores ou leitoras, lemos o texto. No caso do artigo de opinião, o leitor ou a leitora espera encontrar a opinião e argumentos do autor, da autora, sobre determinado assunto. Já na notícia, ele ou ela espera um grau muito maior de imparcialidade com aquilo que está sendo veiculado, com aquilo que está sendo dito. Em relação a isso, vocês identificaram gêneros textuais mais comuns na prova? Quais seriam esses gêneros textuais mais comuns? Vocês poderiam dar algum outro exemplo de como o conhecimento que temos sobre os tipos de texto ou gêneros textuais pode ser um aliado na hora de ler o texto?
Sim, exatamente. O conhecimento que a gente já tem dos gêneros textuais que a gente lê no dia a dia também é um facilitador na hora de realizar essa prova. Os gêneros textuais mais comuns na prova de inglês do Enem são as notícias, os anúncios, ou também conhecidos como propagandas, letras de música, tiras ou histórias em quadrinhos, poemas e cartoons ou charges. Muitas questões perguntam sobre o objetivo desses textos base. Então, se o candidato já tem um conhecimento sobre o objetivo do gênero textual, esse tipo de pergunta já fica bem mais fácil de responder. Por exemplo, o objetivo de notícias normalmente é informar o leitor sobre um acontecimento ou fato atual. Então, se a pergunta é sobre o objetivo do texto, provavelmente a resposta vai iniciar com a palavra informar ou sinônimos dela.
Enquanto professora, costumo dizer a meus estudantes que quando lemos algum texto em outra língua, temos que levar em conta uma série de coisas. Uma delas é o layout. O layout é bastante relevante quando lemos um texto. E ele se refere à aparência de um texto quando batemos o olho nele. Ao analisar o layout de um texto, geralmente costumamos observar se há imagens ou não, se o título daquele texto é capaz de antecipar alguma coisa sobre o seu assunto, se há subtítulos, se o texto contém palavras escritas em uma cor ou tamanho diferenciados que buscam destacar algum tipo de informação. Essas são informações importantes que a gente precisa observar e que podem, inclusive, ajudar a compensar a falta de conhecimento que o candidato ou a candidata pode ter sobre determinadas palavras em um texto em língua inglesa. Que dicas vocês dariam aos nossos ouvintes sobre como esses elementos do texto podem ser explorados e o quanto eles podem ajudar a resolver uma questão?
A questão do layout do texto, ou seja, a aparência dele, ou então a disposição dos elementos desse texto na página impressa, nos ajuda, no primeiro momento, a reconhecer o gênero daquele texto. Ou seja, se estamos lendo, por exemplo, uma receita de um bolo ou então uma notícia jornalística. E eu acho que esses elementos podem ajudar o candidato ao Enem justamente ao sentir dificuldade em entender alguns elementos do texto verbal, do texto escrito. Então, eu acho que em caso de dificuldade, vale a pena voltar para o texto não verbal e tentar justamente ler também, entender aquela imagem, aquela configuração, para justamente tentar compensar essa dificuldade na parte da leitura do texto verbal.
Nosso bate-papo está muito bom e as dicas que vocês deram até aqui foram ótimas. Mas eu gostaria que vocês dessem uma dica final para aquele estudante que vai fazer a prova de inglês do Enem. O que mais este candidato ou candidata precisa saber, na opinião de vocês, para mandar bem na prova de inglês? E por fim, como é que a gente pode encontrar o material que vocês produziram?
É importante ter em mente que o objetivo dessa prova é ver se o candidato consegue ler textos curtos em inglês. É claro que o conhecimento da língua inglesa e de conteúdos gramaticais é importante, como as palavras cognatas, que são parecidas com a língua portuguesa, tanto na escrita quanto no significado, os sufixos, que são as terminações das palavras, que indicam se elas são substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios, a ordem das palavras nos grupos nominais, que muda no inglês, como no exemplo clássico que nós temos hot dog, né? que no português a ordem muda e fica cachorro quente, as conjunções, que indicam a relação de sentido entre as orações, e os pronomes, que servem para fazer referência a outros termos já mencionados ou não. Mas a gente também mostrou que outros tipos de conhecimento auxiliam muito na hora de realizar a prova, conhecimentos que os candidatos já trazem de suas experiências de leitura, tanto em língua inglesa como em língua portuguesa, do seu dia a dia e também da escola. Então, não se preocupem se vocês não sabem o significado de todas as palavras. O objetivo da prova não é esse. É possível entender o texto em língua inglesa mesmo sem saber o significado de todas as palavras. Tentem ignorar as palavras que vocês não conhecem ou não sabem o significado. E se a palavra for muito importante para conseguir responder a pergunta, tente imaginar um possível significado para ela, considerando todo o contexto do texto. Por isso, também é importante seguir aquela dica de ler as perguntas primeiro e entender bem a pergunta, porque assim é possível saber quais as partes do texto precisam realmente ser entendidas e se é necessária uma leitura mais detalhada ou mais geral. Lembrem que o objetivo é responder a questão e não entender todas as palavras. O material que a gente elaborou está disponível online e vocês podem encontrar por meio da notícia divulgada no site da revista Arco da UFSM em 23 de junho de 2020.
Bem, quero agradecer a participação de vocês hoje conosco e dizer que nosso papo foi muito bacana. Tenho certeza de que as dicas de que tratamos aqui podem ajudar muito um candidato e uma candidata a se preparar melhor para a prova.
Bom, pessoal, são essas as informações que eu trouxe hoje para vocês. Como eu mencionei lá na abertura, espero que elas sejam úteis para vocês de alguma forma, principalmente na preparação para o Enem. Em caso de dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, né, pelas minhas redes sociais. Acho que fica mais fácil, tenho Facebook e Instagram, como eu mencionei. Fiquem à vontade. Desejo, então, bons estudos e uma boa prova. Obrigada.
Agradeço mais uma vez pelo convite. E aos nossos ouvintes, eu desejo bons estudos e bons desempenhos para que consigam alcançar sempre os seus objetivos.
Por hoje, pessoal, são essas as informações e as dicas que temos. Desejamos a você uma excelente prova. Um abraço.
Acabamos de ouvir no Espaço Rede Básica a entrevista da professora Raquel Bevilacqua, do CETISM, com as professoras Patrícia Marcuso, do CAL, e Amanda Radins, doutoranda em Letras. Agradecemos por suas contribuições da língua inglesa aos estudantes do ensino médio. É a pesquisa acadêmica que chega à comunidade. Ainda no campo das linguagens, passamos agora à prova de redação. Um trabalho feito pelo projeto Ateliê de Textos apresenta dicas sobre coesão textual, importante quesito para uma boa redação. O Ateliê de Textos é coordenado pela professora Cristiane Fuser, do Centro de Artes e Letras. O Rap da Coesão resulta de um trabalho de equipe que vem com contribuição especial da professora Daniela Moraes Pereira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino Fernandes, de Santa Maria. Vamos ouvi-los.
Está no ar Minutos da Linguagem, um programa do projeto Ateliê de Textos da UFSM.
Está no ar mais um programa Minutos da Linguagem, da Rádio Universidade. Hoje, o assunto é coesão referencial. Para falar sobre isso, convidamos a professora Daniela Moraes Pereira, da Escola Bernardino Fernandes, de Santa Maria. Olá, professora! É verdade que há várias maneiras de fazer um texto ter coesão referencial?
Olá! É verdade sim, Guilherme. A linguagem é um sistema com muitas possibilidades de escolha. Quando você fala ou escreve um texto, pode se referir a diferentes participantes ou coisas. Pode retomar ou antecipar usando diversos mecanismos linguísticos. Fazemos isso toda hora, quando falamos ou escrevemos. Isso é tão diverso que os linguistas, aqueles que se dedicam arduamente aos estudos da linguagem, descobriram várias estratégias para estabelecer coesão nos textos.
Que bacana! E que estratégias são essas?
Hoje vamos falar de algumas, muito comuns em histórias. Na verdade, não sou eu quem vai falar. Tem uma novidade aí. Conhece a equipe do Ateliê de Textos?
Claro, são estudantes e professores de um projeto de extensão que trabalham com oficinas de leitura e produção textual nas escolas públicas, não é?
Isso mesmo! Eles elaboraram um rap que explica e exemplifica algumas estratégias de coesão. Vamos ouvir?
Está no ponto! Com vocês, o rap da coesão!
Veja bem, meu irmão, de coesão vamos falar. Ela é muito importante para o texto organizar. Coesão é a união de oração a oração, relaciona uma a outra e estabelece ligação. Coesão é nossa aliada em toda interpretação. Se ela é bem usada, todo texto tem compreensão. Para encontrar um significado, meu irmão, não devemos deixá-la de lado, tá ligado? São dois tipos de coesão, você tem de conhecer. Fica bem ligado aí pra logo aprender. Coesão gramatical e coesão lexical são amigas de responsa pra deixar o texto legal. Coesão gramatical é uma amiga bem simpática, que harmoniza todo o texto só com itens de gramática. Dessa forma ela expressa significados mais gerais. Essa você vai curtir demais. Coesão gramatical tem mais de uma classificação: referencial, elipse ou repetição. Se você quer aprender, meu irmão, essas três não vão te deixar na mão. Coesão referencial a gente usa para rastrear os participantes do texto, ela ajuda a encontrar. Mas se você não entendeu, muita calma, pois eu digo e repito. A anáfora se refere ao que no texto já foi dito. Recupera numa frase o que estava lá atrás, para não perder de vista o que é importante demais. Fazemos isso toda hora, eu mesmo fiz agora, para retomar de se ela assim demora. Se liga em outro exemplo de uma história sensacional: a bruxa e o caldeirão vinda lá de Portugal. Fala aí, José Leão Machado.
Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções?
E aí, percebeu? Para retomar a bruxa, o escritor disse ela. Tranquilo? Até aqui, sem churumela. Coesão referencial a gente usa para rastrear os participantes do texto, ela ajuda a encontrar. A catáfora antecipa o que no texto será dito, é outro modo de anunciar o que será bem conhecido. Pra dar um bom exemplo, chamo um velho amigo meu, Machado de Assis é seu nome e muitas obras escreveu. Quincas Borba é uma delas, bora ver o que tem nela, acompanha aí.
Chegou a compor de cabeça um sinete para seu uso com este lema: ao vencedor, as batatas.
E aí, percebeu? Este lema ponto referente na expressão logo à frente: ao vencedor, as batatas. Está aí o referente. Coesão referencial a gente usa para rastrear os participantes do texto, ela ajuda a encontrar. Para frente ou para trás, um recurso é permitido para esconder o referente que não se quer ver repetido. Mas cuidado, meu irmão, omitir o referente só quando em outra frase ele estiver presente. Estou falando da elipse, um recurso excelente. Até para falar de amor, a elipse tem sua vez, como bem fazia Camões, grande poeta português.
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
Veja lá nesse poema, o amor é o principal, mas para não ter repetição em cada verso, a elipse de amor antes do verbo dá um charme especial. O avesso da elipse adivinha o que é? Falo da repetição, que também funciona bem como recurso de coesão. Há quem pense que é defeito, mas não é não. Quando se quer enfatizar um referente, repetição é uma estratégia eficiente. Cruz e Souza exemplifica pra gente.
Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas.
Era uma vez um gato xadrez, quer que eu te conte outra vez?
Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas.
Então veja, meu amigo, para que serve tudo isso. Referente em elipse por já ser no texto conhecido, para dar todo o destaque e a deixá-lo repetido. Coesão lexical é outra amiga para ajudar. As palavras de um texto ela consegue relacionar. Para expressar um significado mais específico, essa amiga de responsa deixa o texto magnífico. Monteiro Lobato é um exemplo. Usava com maestria o léxico de sua memória para reiterar seus personagens ao longo da história. Emília, quem não lembra dela?
a querida bruxa da Narizinho, a boneca de pano recheada com macela, a condessa de três estrelinhas, a marquesa de Rabicó, a boneca de pano falante, metida que só.
E assim a Emília se faz presente na narrativa, ficando a história muito mais informativa. Entendeu para que serve a coesão referencial? Com ela o texto cresce, amplia e desenvolve. Carrega coisas personagens que na trama se envolve. Ora lendo, ora escrevendo, ora ouvindo, ora falando, fica esperto o meu amigo dessa mais pura verdade. Coesão é necessária para viver em sociedade.
E aí, curtiram o rap da coesão?
Muito legal mesmo. Espero que tenham gostado de tudo, dessa melodia bacana e ainda mais de aprender sobre coesão gramatical e coesão lexical. A anáfora, catáfora, elipse e a repetição são conhecimentos essenciais para a boa leitura e a boa produção de textos.
Agradeço sua presença, professora Daniela. Foi muito bom tê-la aqui conosco.
Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre assuntos que eu amo. Pode chamar quando quiser. Até a próxima.
Então é isso. Aqui no Minutos da Linguagem você aprende e se diverte. Até a próxima.
Um programa do projeto Ateliê de Textos da UFSM.
Este podcast é uma produção do Ateliê de Textos do Centro de Artes e Letras para o projeto UFSM em Rede com a Educação Básica, com apoio da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Coordenação Cristiane Fuser, professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM. Convidada especial, professora Daniela Moraes Pereira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino Júnior Fernandes. Apresentação do programa Minutos da Linguagem, Guilherme Barbat Barros, acadêmico de licenciatura em Letras. Participação na composição e performance da letra do Rap da Coesão, Anidene Sequin e Carla Guerra, acadêmicas do programa de pós-graduação em Letras, Guilherme Barbat Barros, Ana Luísa Barbosa Ferreira e Laila Beatriz Silva, acadêmicas de licenciatura em Letras, Tânia Maria Moreira, professora do Departamento de Metodologia do Ensino, Cristiane Fuser, professora do Departamento de Letras Vernáculas, Daniela Moraes Pereira, professora da Escola Bernardino Fernandes, cantor do rap, João Batista Fávero Marques, acadêmico de licenciatura em Letras, edição do podcast, Luísa Dalfo, acadêmica de produção editorial, ritmo do rap, base de rap, boom, bap, beat, cabreiro. Edição da vinheta, Marcelo Araújo, sonoplasta. Trilha sonora do estúdio AR15 com permissão de uso pela Rádio Nativa de Alegrete. Fontes das citações da letra do rap, Soneto 05, de Luiz Vaz de Camões. Faróis, de João da Cruz de Souza. A Bruxa Caldeirão, de José Leão Machado. Quincas Borba, de Machado de Assis. Reinações de Narizinho e Memórias de Emília, de Monteiro Lobato. Fontes teóricas, A Coesão Textual, de Nguidori Coque. Gramática da Língua Portuguesa, de Mira Mateus. Quijão in English, de Halley de Hassan.
Acabamos de ouvir o Rap da Coesão. O rap foi produzido pela equipe do Ateliê de Textos, coordenado pela professora Cristiane Fuser, do Centro de Artes e Letras. A participação especial é da professora Daniela Moraes Pereira, da Escola Bernardino Fernandes de Santa Maria. A prova do Enem inclui questões de linguagem e de ciências humanas desde o início. Neste nosso primeiro episódio do Espaço Rede Básica, focamos nas linguagens. Passaremos agora às ciências humanas. Democracia, direitos humanos e equidade são alguns dos conceitos trabalhados em sociologia, filosofia. Convidamos então o professor Alejandro Schwarzkopf, das áreas de sociologia e de filosofia do Colégio Politécnico da UFSM, para analisar uma das questões de 2017 do Enem, em que trazem a noção de democracia deliberativa.
Olá, meu nome é Alejandro, sou professor de Sociologia, de Filosofia, do Colégio Politécnico. Então, vamos a comentar algumas questões do Enem que sirvam como referência, como referência para pensar a próxima prova do Enem 2021. Então, eu selecionei algumas questões e vou começar com um tema que é muito cobrado, não é? Que muito aparece de forma reiterada, que é o tema da democracia. Incluso isso se justifica pouco porque a sociologia é uma disciplina que foi incorporada recentemente ao currículo do ensino médio e um dos argumentos para que se tornasse obrigatória em 2008 foi que a sociologia seria um instrumento para a cidadania, seria um instrumento para gerar cidadãos críticos, para gerar uma reflexão em torno à cidadania, da democracia. Então, eu trouxe uma questão vinculada à democracia. Então, nesta questão, que aparece no Enel 2017, se refere a um conceito de democracia que é um pouco abordado por um pensador, por um filósofo, que é uma referência no século XX, que é que atualmente é vivo, não? Mas talvez é o filósofo mais importante vivo atualmente, e que seu pensamento abrange várias esferas da área das ciências sociais. A questão é sobre um pouco o significado de democracia, um pouco como ele trabalha, como ele aborda Jürgen Habermas. Então, a questão que vamos analisar en realidad parte de un texto que es un comentador. Aquí aparece un comentador de Jürgen Habermas, Vitale, que va a comentar sobre el concepto de democracia deliberativa que aparece en Habermas. Entonces vamos a analizar esa cuestión. Entonces vamos a comenzar aquí con la primera frase. O concepto de democracia, no pensamiento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental, causada no discurso e na deliberação. Então vejam aqui o primeiro elemento que vamos a sublinhar, que vamos a destacar em esta frase. Então o pensamento, a ideia de democracia de Habermas é uma democracia procedimental e deliberativa. E para saber o que significa isso, primeiro, temos que pensar que ideia nós temos de democracia. Qual é a ideia que vocês, mais comum, que nós temos de democracia? Que tipo de democracia nós temos hoje? Então, hoje temos o tipo de democracia que temos hoje no Brasil, grande parte do mundo, é uma democracia representativa. Nós escolhemos em períodos eleitorais, cada 2 anos, 4 anos, escolhemos representantes, sejam vereadores, senadores, diputados, governadores, todos eles são representantes, ou seja, que nós temos uma democracia representativa. E aqui Habermas vai destacar outro aspecto da democracia, que não é esta ideia de representação, onde as pessoas escolhem os governantes governam por um período determinado e vão fazendo as leis, vão executando as leis em um período determinado. Isso é democracia representativa. Mas Habermas vai destacar outro tipo de democracia. E isso vocês têm que lembrar, quando apareça no Enem, uma questão de democracia vinculada a Habermas, vocês têm que lembrar nessa ideia de deliberação, processo, discurso, que são as ideias que aparecem em Habermas. Então, vou colocar um pouco o que significa essa ideia de deliberação. Então, vejam aqui, a legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública para somente, então, decidir. Poco esta idea de democracia en Habermas es la idea de que la democracia no es simplemente aquella idea de representación de los políticos, mas nos tenemos otros lugares donde podemos, a través de una discusión, de una argumentación, decidir. Eso es un poco la idea de democracia deliberativa. Ahora pensen, ¿cuáles son esos lugares? Existem esses lugares. Então, esses lugares não estão no Congresso, não estão no Executivo da Presidência, não estão no gabinete do prefeito. Esses lugares, onde estão? Estão, Habermas vai falar, em esferas públicas. Lugares públicos onde as pessoas podem participar, discutir que deliberar sobre argumentos, lo que es correcto, lo que no es correcto. ¿Y dónde están esos espacios? Pense, ¿existen esos lugares? Tal vez existan mucho más próximos de lo que vocês pensan. Por ejemplo, los colegios del ensino medio, la mayoría tienen concelhos, están vinculados a concelhos de educación. Concelhos de educación son espacios públicos donde participan profesores, participan estudiantes, pueden participar pais. Entonces son lugares donde las personas pueden participar y decidir sobre cosas. Un consejo escolar, por ejemplo, puede decidir sobre o qué hacer sobre, en algunos casos, no en todo, en algunos casos pueden decidir sobre o cómo utilizar un dinero público, o qué, si comprar un computador o elevar internet a los estudiantes que no tenían internet ahora en la pandemia. Ese tipo de decisión que afecta a las personas directamente son espacios de deliberación pública, donde las personas son afectadas directamente por esa decisión. Entonces, un poco la idea de democracia deliberativa es la siguiente, que los propios afectados, los propios que están decidiendo algo sobre una ley, sobre una norma, sean ellos propios que deliberen, que decidan. Por eso aquí dice a legitimidad. Cuando vean aquí, la legitimidad democrática exige un proceso de tomada de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que algo para ser legítimo, una ley para ser legítima, por ejemplo, una ley que diga respecto a una reforma del ensino medio, que estamos hablando de reformas del ensino medio para vos, por ejemplo, una ley sobre reforma del ensino medio, en esta idea de democracia deliberativa para ser legítima, exige que los que están siendo afectados por esa reforma participen y ellos propios puedan decidir sobre ella. Por ejemplo, profesores, estudiantes, pais, y que no alguien, un representante político de la Brasilia, técnico, decida sobre algo que no va a afectar su vida. Ese técnico alá que va a decidir sobre la reforma no va a ser afectado. Entonces, los que son afectados por una política pública, por una decisión de alguna cosa, ellos participen, deliberen. Eso es un poco la esencia de la democracia deliberativa. Entonces, estoy colocando todo esto para que ustedes tengan más elementos para cuando tengan una cuestión de democracia deliberativa no ENEM. Yo ya vi en otros ENEM que cayeron cuestiones sobre Habermas, democracia deliberativa. Entonces, fechando el texto que dice, así, o carácter deliberativo corresponde a un proceso colectivo de ponderación y análisis permeado por el discurso que antecede a la decisión. Entonces, la democracia deliberativa, ¿qué está diciendo ese último, esa última frase, últimas líneas? Está diciendo que para decidir algo es necesario ponderar. ¿Qué es ponderar? Poder avaliar diferentes argumentos, discursos, antes de tomar una decisión. Escuchar, falar, argumentar, todo eso envuelve un poco la idea de democracia deliberativa. Ahora vamos a ver lo que te está preguntando sobre el texto. Vean aquí o qué pregunta que están, qué está preguntando. El concepto de democracia propuesto por Jürgen Habermas puede favorecer procesos de inclusión social. De acuerdo con el texto, es una condición para que eso ocurra o... Entonces, ¿qué está preguntando? ¿Qué es eso que está preguntando? Es la inclusión social. Todo lo que favorece la inclusión social. Entonces, esta idea de Habermas, este concepto de Habermas, favorece los procesos de inclusión social. Entonces, de acuerdo con el texto, es una condición para que eso ocurra, o sea, para que tengamos inclusión social. ¿Cuáles son las condiciones que nos tenemos? Entonces, afirmativa A, participación directa y periódica de los ciudadanos. Esa cuestión aparece un poco, podría ser interpretada como correcta, Mas aqui o que está colocando essa ideia de periodicidade, de ser algo periódico, remete mais a uma democracia representativa, directa e periódica de cidadãos, está remetiendo que una participación de ciudadanos en ciertos periodos, aunque sea directa, puede ser un plebiscito, pero remete a periodos. Entonces, la B, debate libre y racional entre ciudadanos y estados, es la correcta. Entonces, la idea central aquí es el debate libre y racional entre ciudadanos y estados. Por ejemplo, ¿por qué la A no sería correcta? La A podría estar en duda si entre la A y la B, porque la A tiene cierto aspecto que se remete a la idea de democracia deliberativa. ¿Mas por qué la A no está correcta? Porque aquí no está haciendo referencia a la idea de debate, de argumentar, de debate racional. Por ejemplo, un plebiscito. Vocês podem participar em um plebiscito, é uma participação direta. Vocês vão e votam em um plebiscito, mas não tem que argumentar nada. Simplesmente são a favor ou contra algo. São a favor ou contra as armas, por exemplo. Venda livre de armas, como já tive plebiscitos no Brasil. Não tem que argumentar. É uma participação direta, mas sem argumentação. Aí, quando se fala em debate livre e racional, é o que remete a democracia deliberativa. Entonces la correcta es la B. La C, interlocución entre poderes gubernamentales, no hace referencia al texto. Si ustedes van a ver el texto, en ningún momento fala en poderes gubernamentales. Y si ustedes conocen los principios de la democracia deliberativa, también no van a encontrar eso. Elección de lideranzas políticas con mandatos temporarios, también no falamos que no era democracia representativa. O controle do poder político por ciudadanos más esclarecidos también no está hablando de eso. Cualquier ciudadano que participe, la idea de democracia participativa es la idea deliberativa, es la idea de participación, de argumentación, de debate. No son algunos más esclarecidos. Cualquiera que sea afectado por una política debe participar y deliberar según este principio de democracia deliberativa. Entonces, para finalizar, solo una dica: cuando vean Habermas, cuando vean democracia deliberativa no ENEM, lembrese siempre en debate racional, en participación, en troca de argumentos, en el que mejora el argumento más racional, o donde las personas deliberan, o sea, discuten sobre opciones y toman una decisión baseada en esa discusión. Y no está allá en el Congreso, está en lugares públicos más al alcance de las personas comunes en su día a día. Entonces, esa es la primera dica para ONM. Vamos a continuar discutiendo cuestiones de ONM. Y aquí tengo otra de 2019. Y se trata de SUS, Sistema Único de Salud. Entonces vamos a analizar qué dice el texto y después cuál es la pregunta. Entonces, la creación del Sistema Único de Salud, SUS, como una política para todos, constituye una de las más importantes conquistas de la sociedad brasileira del siglo XX. El SUS debe ser valorizado y defendido como un marco para la ciudadanía. Vean aquí, vamos a sublinhar aquí esta palabra, ciudadanía, y vamos a sublinhar política para todos. La democracia envuelve un modelo de Estado en el cual las políticas protejan a los ciudadanos y reducen las desigualdades. Políticas que reducen las desigualdades. O SUS es una directriz que fortalece a ciudadanía y contribuye para asegurar el ejercicio del derecho, pluralismo político, o bienestar como valores de una sociedad fraterna, pluralista, sin preconceitos, conforme prevé la Constitución Federal de 1988. Acá es un texto de Risotto que aparece en ONM y que nos vamos a analizar. Entonces, ¿qué está preguntando sobre este texto? Segundo texto, dos características de la concepción de la política pública analizada son: ¿Cuál es la política pública? Está refiriendo a la política pública de saúde, o SUS. O SUS nació un poco, es fruto de la Constitución de 1988. Lembren que cuando ustedes van, cuando aparezca aquí una cuestión de ENEM y se refiere a la Constitución del 88, muchas veces aparecen sobre la Constitución del 88. Tienen que lembrar que la Constitución de 1988, nuestra Constitución vigente actual, esa Constitución es conocida como Constitución Cidadã. En esa Constitución, por primera vez, fue feita de forma amplia en Brasil, con participación de movimientos sociales, con participación amplia de la sociedad que contribuyó para la elaboración de la actual Constitución. Y esa Constitución prevé por primera vez derechos sociales. Derechos sociales son derechos que aseguran ciertos derechos vinculados a cuestiones económicas, como a salud, educación, que por primera vez aparecen como derechos dos ciudadanos no Brasil, como un derecho resguardado en la Constitución. Entonces, el sistema único de salud es producto de esa Constitución. Entonces, vean lo que está preguntando aquí. Segundo texto, dos características de la concepción política pública son analizadas. ¿Cuáles son esas características que aparece ahí en los SUS, que es una política pública que se refiere? Si ustedes van a ver en la opción A, paternalismo y filantropía, aparece una referencia al paternalismo, paternalismo de pai, y a filantropía. Entonces, ¿qué significa paternalismo? Paternalismo es cuando vos, es un poco la idea sociológica que se utiliza el concepto de paternalismo, es cuando alguien da algo, ofrece algo, con buenas intenciones a veces, o también muchas veces con un sentido de troca, de favores. Entonces, damos algo como si fuese un pai para un filho. Entonces, es una relación, cuando se habla de una relación paternalista, es una relación desigual, muchas veces interpretada como un favor, como pai da algo para su filho, no un presente para su filho porque se portó bien. Entonces, cuando vos se encuentra la palabra paternalismo, se está refiriendo a ese sentido. Entonces, ¿el SUS tiene una política paternalista? No. Todo lo contrario al paternalismo es derechos. Cuando ustedes hablan en derechos, algo que no depende de quién ustedes son amigos y si ustedes son queridos o no son queridos, un derecho es algo garantido por ley. Es lo opuesto a paternalismo. Entonces, ya la opción A está totalmente descartada. Paternalismo, pienso, ustedes tienen que pensarlo como opuesto a derechos. Y filantropía, ¿qué significa filantropía? Filantropía es una doación, es como una solidaridad. Ustedes doan algo, quieren ayudar a otro. Entonces, la filantropía también se refiere a esa ayuda a otro. Muchas veces, feita también de forma desigual. Cuando ustedes tienen más dinero y dan para otro, existe una relación de desigualdad. Y ustedes hacen en base muchas veces a afectos, a búsqueda por ayudar, mas no es una relación de derecho. Entonces, esta A, la opción A, está descartada. Esos conceptos son totalmente opuestos, paternalismo y filantropía, a derechos, a ciudadanía. La opción B, liberalismo y meritocracia. Cuando ustedes piensen en liberalismo, tienen que pensar, liberalismo tiene un sentido muy amplio, es una concepción política, es una idea política y económica muy amplia. Mas dentro del liberalismo existe, por ejemplo, un liberalismo clásico, que ese liberalismo dice que el Estado debe ser reducido, debe ser mínimo. De cuanto menos Estado, mejor. Cuanto más mercado, mejor. Menos Estado y más mercado. Eso es un poco una de las corrientes liberales económicas, cuando pensamos en liberalismo económico, que se está refiriendo a ese aspecto. ¿Y el SUS es más mercado o menos Estado? ¿Qué es el SUS? El SUS es un seguro, una forma de protección de todos, que es feita por el Estado, o sea que es opuesta a esta concepción de liberalismo. En lugar de menos Estado, el SUS, Sistema Único de Salud, significa más Estado. El hospital es pago por Estado. a consulta médica es pago por el Estado. Entonces, es do Estado o es financiado por el Estado. Entonces, eso opuesto un poco a esa concepción de liberalismo. Y meritocracia. ¿Qué significa meritocracia? Meritocracia es un poco la idea de que aquel que tiene mérito merece y es mejor y que debe ser de alguna forma gratificado. El SUS también no trabaja con esa idea. Aquí no es independiente de los méritos de las personas, todos tienen derechos. Sean trabajadores o desempleados, sean personas que no tienen, independiente de quién la persona sea, es un poco la idea de que todos tienen derecho a ese sistema de salud. Universalismo e igualitarismo. Vean aquí lo que dice el texto. Una política para todos. Universalismo significa para todos. Universal es algo que abrange a todos. Todos, no caso do Brasil, todos los ciudadanos, todas las personas que moren no Brasil, están incluidas. Es para todos. Antes del SUS, teníamos sistemas donde los trabajadores aportaban y ganaban los trabajadores, teníamos, mas los desempleados no tenían, por ejemplo. Los más pobres, que no tienen ningún tipo de vínculo empregadista, de trabajo, también no tenían. Entonces, aquí, cuando se dice universal, es para todo. Y acá dice política para todos. Entonces, es universal, es una política que es, além de universal, es igualitaria. Vean que el texto también dice, falan algo igualitario, independiente de quién sea, sea pobre, rico, no vamos a tener acceso. Entonces son cosas que reducen las desigualdades, como dice. La democracia envuelve un modelo de Estado en el cual las políticas protegen a los ciudadanos y reducen la desigualdad. ¿Por qué? Porque los que no tienen para pagar, los que no tienen para pagar un médico, con el SUS, tienen la posibilidad de ser atendidos, de ser vacinados, todo lo que hace el SUS, que es enorme. Entonces, eso es igualitario. Si es trabajador, si es desempleado, si no tiene ni moradía, personas de la rúa pueden ser atendidas por el SUS, moradores de la rúa. Es totalmente igualitario. Es una política totalmente igualitaria. Entonces, la opción correcta aquí, vos se tienen que marcar la C. Es universal y es igualitario. ¿Por qué está errada a la D? Porque también no es una política totalmente nacionalista. Muchas veces los extranjeros pueden ser atendidos por OSUS. Todo lo que estén en el territorio brasileño pueden ser atendidos por OSUS. Entonces es universal, también independiente de la nación. Y no es individualista. Individualista cuando estoy preocupado por individuo. En las políticas de salud o individualismo. Muchas veces es opuesto a una política de salud. Individuo que se preocupa por casos particulares, por individuos particulares. Entonces la D también no está errada. Revolucionarismo y coparticipación. También en ningún momento falan en revolución. También en coparticipación. El texto no cita nada de eso. Y el SUS no tiene ninguna relación con eso. Entonces, lembrando, siempre que vean algo, la Constitución del 88 tiene que pensar en derechos. Y los derechos son universales. Y tiene que pensar en derechos sociales. Derechos sociales son los que incluyen cuestiones económicas. Son los que incluyen cuestiones vinculadas a educación, a salud. Y todo eso está en la Constitución del 88. Antes de la Constitución del 88, no teníamos esos derechos garantidos. Entonces, la Constitución del 88 es la Constitución ciudadana, con la idea de ciudadanía, de igualdad para todos. O con ese comentario.
Agradecemos as especiais análises do professor Alejandro Schwarzkopf, do Politécnico, com suas contribuições sobre questões de ciências humanas da edição de 2017 do Enem. E encerramos aqui a estreia do Espaço Rede Básica, um programa viabilizado por ações de parceria entre a UFSM e redes de ensino da educação básica. Hoje, com o protagonismo de professores e professoras da área de linguagens, inglês, português e redação, e também da área de Ciências Humanas, Sociologia e Filosofia. Eu sou a professora Regina Bartelt, do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM, coordenadora institucional do projeto UFSM em Rede com a Educação Básica, o Rede Básica. E agora ficamos por aqui. Estejam bem e até o próximo programa. Você acabou de ouvir Espaço Rede Básica, uma produção da UFSM em parceria com as redes de ensino da educação básica.